Você já ouviu falar de Brennan Manning? Leu algum livro dele? Não? Pois eu vou falar sobre um livro dele daqui a 10 segundos. Esse tempo você vai ter para se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe. Logo eu volto. Esse é o livro que eu quero falar com vocês hoje. Brennan Manning, Convite à Solitude. É um livro que tem um apelo devocional, espiritual muito forte, como praticamente é toda a obra de Brennan Manning. Para quem não o conhece, ele era um frei franciscano, deixou de ser frade franciscano, se casou, mas tinha um problema seríssimo com a bebida. Ele era alcoólatra, foi internado várias vezes, enfrentou problemas seríssimos por causa disso. E, em consequência dessa vida errante, digamos assim, ele se culpava muito, até que um dia ele foi, de fato, alcançado pela graça de Deus, e isso mudou sua vida, mudou a sua maneira de enxergar o Evangelho, o seu relacionamento com Deus, com o próximo e com a sua própria culpa. Ele é autor de muitos livros. Alguns deles, eu acho que eu tenho vídeo aqui, pelo menos de dois, se eu não me engano. Eu li muita coisa dele, ele tem muita coisa publicada aqui no Brasil e, paradoxalmente, ele é mais consumido pelos evangélicos, de modo geral, do que pelos católicos, embora ele fosse um padre católico, tenha sido um padre católico, que deixou para se casar. Inclusive, a editora que o publica aqui no Brasil é uma editora cristã evangélica e não católica. Então, ele é muito mais conhecido nesse nosso universo evangélico, protestante, do que no universo católico romano. Esse livro dele, ele fala então sobre a questão da oração, essa busca interior que nós precisamos desenvolver, precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E nesse livro especificamente, Convite à Solitude, é um convite à solidão. Claro, solitude, solidão. É um convite que é feito, porque ele entende que a solidão é uma espécie de caminho espiritual. Ou seja, para a gente ter uma caminhada espiritual, é preciso ter uma vida de solidão. Eu vou contar uma coisa para vocês, não sei se todo mundo sabe, eu tenho um ponto em comum com Brennan Manning, porque eu também fui frade. Ele franciscano, eu dominicano, duas ordens religiosas que surgiram no mesmo século na Europa. Uma surgiu na Itália, em Assis, os franciscanos, ele era franciscano, e os dominicanos, embora Domingos fosse espanhol, mas a ordem surge na França. E contam os historiadores que eles teriam, inclusive, se encontrado. Enquanto Francisco centralizou toda a sua vida e pregação na pobreza, tomando a questão de Jesus Cristo como pobre, os dominicanos vão trabalhar a questão da pregação, do estudo, do ensino da palavra, da teologia e da Bíblia, enfim. Então esse era o ponto. Ele era frei, deixou para se casar, eu também era frei, deixei para me casar. Então nós temos esses pontos. E aí, sobre essa questão da solidão como um caminho espiritual, eu me lembro que quando eu iniciei o meu noviciado em Uberaba, o padre mestre, Frei Manuel, ele logo no começo disse que nós, os noviços, tínhamos que reservar toda tarde uma hora para a solidão, entre 5 e 6 horas, porque de 6 horas começavam as completas. As completas é uma oração, é um momento que os religiosos têm para a leitura comunitária dos salmos e da palavra de Deus. Esses salmos quase sempre são cantados, o canto gregoriano famoso. E eu me lembro muito bem que ele disse: olha, você tem que ficar pelo menos uma hora sem fazer absolutamente nada. Eu disse: mas eu posso ficar lendo a Bíblia? Não. Eu posso rezar? Não. Eu posso ficar rezando o rosário? Não, você não vai fazer nada. Você vai ficar entregue a Deus, à graça de Deus. Você não vai fazer nada. Isso é um exercício que você vai fazer de um encontro consigo para deixar que Deus trabalhe em você, trabalhe em seu coração. E eu me lembro que foi muito difícil. Os primeiros dias, 5 minutos eram difíceis demais, 15 minutos quase impossíveis, e só depois de um longo período era que eu, de fato, conseguia ficar uma hora em solidão absoluta, profunda. Brenna Manning trabalha nessa perspectiva, a solidão como caminho espiritual. Nós precisamos ter momentos de solidão com Deus, sozinhos com Deus, para que Deus haja na nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós deixemos o Espírito falar em nosso coração. É isso que ele trabalha nesse convite à solitude. Depois ele fala sobre a centralidade da graça. Vocês estão ouvindo um barulho, né? Eu não tenho isolamento acústico aqui na minha biblioteca, então passa carro aqui, hoje é tarde de sábado, rompendo a solitude, a solidão, justamente quando eu falava sobre solidão. Capítulo 2 do livro sobre a centralidade da graça. Esse encontro com Jesus Cristo faz com que Brenna Manning se liberte de uma culpa que lhe fazia muito mal. Ele não aceitava a graça de Deus, ele não aceitava o perdão de Deus na sua vida. Através da solidão, da solitude, ele deixou que a graça de Deus trabalhasse para que ele pudesse, então, se entregar de corpo e alma ao Pai e entender que a graça é gratuita mesmo. A graça é gratuita, Deus nos ama, ele cuida de nós, nos escolheu e nos ama mesmo. Nós, com tantos problemas, com tantos defeitos, ele não deixa de nos amar. Depois ele trabalha a questão da oração do coração. Eu já falei sobre a oração do coração num outro contexto, que é no contexto da espiritualidade russa do século XIX, os peregrinos russos. Ele não vai nessa linha. Ele recorre à tradição cristã ocidental, principalmente a João da Cruz e Teresa d'Ávila, que eram frades também, como ele. Ele frade, ela uma monja, mas é o equivalente, né? E que são mestres da espiritualidade cristã, com uma grande influência, desde quando eles surgiram e escreveram obras fabulosas. Tanto João da Cruz quanto Teresa d'Ávila, ambos eram carmelitas, e reformaram a vida religiosa do cristianismo na sua versão católico-romana, porque estava enfrentando muitos problemas, como sempre enfrentou. E ele vai buscar ali essa questão da oração do coração, de você orar não só com o pensamento, não só com as palavras, mas deixar que Deus comande o seu próprio coração. E nessa oração do coração, o capítulo 4 vai tratar sobre a questão de enfrentar a verdade interior. Só esse confronto consigo mesmo, só esse momento de solitude, só quando você fica a sós com Deus, é que você vai enfrentar as suas verdades interiores, que podem ser terríveis. Nós sabemos que podem ser terríveis e é preciso enfrentar, porque se você não enfrentar, você não consegue avançar no seu processo de santificação. O conhecimento dessa verdade interior é como um médico que precisa fazer um bom diagnóstico para dar um remédio que cure a doença. Então, se você não se conhecer, você não vai buscar a cura interior, nem vai encontrar a cura interior. A oração do coração, então, nos leva a nos conhecer, nos leva a enfrentar nossas próprias verdades. E, nisso, o capítulo 5 vai mostrar a questão da vulnerabilidade nossa e o amor de Deus. Nós somos vulneráveis a toda sorte de enganos e de problemas das mais diferentes ordens. Nós sabemos disso. Mas se você tem essa vida de intimidade com Deus, é isso que ele trabalha aqui em Convite à Solitude. Se você tem essa intimidade, se você ora com o coração, se você tem momentos de solidão profunda com Deus, solidão do mundo, das pessoas, afastamento, se você busca, você então vai encontrar esse amor de Deus que lhe acolhe na sua vulnerabilidade, que lhe acolhe nos seus grandes problemas, nas suas grandes batalhas interior. O livro tem todo um cunho pastoral, ele tem um tom pastoral, poético, afetuoso, como é toda a obra de Brenna Manning. Ele escreve como um peregrino que fala a outros peregrinos. Eu já disse que, embora ele não se refira ao peregrino russo, mas lembra muito aquele contexto de busca espiritual do peregrino russo. Então, a fé não é para ser intelectualizada, mas a fé é para ser vivenciada, experimentada. Essa é a ideia de Brenna Manning. E, principalmente, o fulcro de toda a obra dele é a graça de Deus, o agir de Deus, da graça de Deus na nossa vida. É isso que é bacana, isso que é fenomenal, isso que é fantástico. E se você trabalha isso, você então expulsa o fariseu que está dentro de você. Nós temos uma facilidade enorme de nos encantar com o farisaísmo, de nos deixar seduzir pelo farisaísmo, ainda que o condenemos. O farisaísmo é a religiosidade, é aquele que busca a justiça própria, aquele que se acha perfeito e, por ser perfeito, está acima de tudo e de todos, que é o melhor, que é o merecedor, então, de todas as bênçãos, né? Esse confronto, essa oração do coração, esse enfrentamento com a própria verdade faz com que nós abandonemos o fariseu que está dentro de nós e nos aproximemos de Jesus. Brenna Manning faz isso em todas as suas obras. Isso é um tema recorrente, desde o Evangelho Maltrapilho a todos os outros livros dele, sempre buscando isso, essa aproximação de Jesus mediante a graça que liberta, a graça que acolhe, a graça que trabalha no nosso coração. Então, o livro é muito bom de ler, muito fácil de ler, e é um convite para a gente buscar a Deus na solidão, não no barulho. A oração congregacional é fundamental, a vida congregacional é essencial para o cristão, mas, do mesmo modo, essa solitude, essa solidão, essa busca de um encontro pessoal com Deus, você precisa reservar um tempo todos os dias para ter esse encontro, para ter esse momento, uma hora em que ninguém vai, digamos assim, tirar você daquela intimidade. Alguns fazem isso subindo o monte, que é um lugar tranquilo, deserto, digamos assim. Eu faço aqui, nessa biblioteca, todo dia, 5:30, me levanto e, enquanto a cidade toda dorme, ou grande parte dela, eu estou aqui sozinho durante uma hora, pelo menos, na minha devocional, buscando esse contato, essa relação íntima, próxima, às vezes sem palavra nenhuma. Às vezes leio um trecho da Escritura e não tenho palavras, não tenho nada para dizer. Fica apenas o silêncio. Ele nos convida a esse silêncio. Então, esse livro eu gostei muito, como gosto de toda a obra de Brenna Manning, e quero convidar você também à solitude lendo esse livro aqui. É uma dica fantástica, Convite à Solitude, de Brenna Manning. Tá bom assim? Se você ficou até agora e não é inscrito no meu canal, o pedido de sempre: se inscreva, dê um joinha, compartilhe, comente, para que esse canal possa chegar a mais e mais pessoas. Logo eu volto com outro livro, se Deus quiser. Tchau, tchau.